Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple. Se adora o iPhone, vai amar o Mac. Com apps que já conhece, como Mensagens, Fotografias, Notas e FaceTime. Até 28 de Abril, não perca descontos até 180€ no seu novo Mac. Visite uma loja GMS Store, o seu especialista Apple. Mais informação em gmsstore.com. Muito bom dia. A primavera é bonita de viver, tão depressa o sol brilha como a seguir está a chover. O que se passa com a primavera, que começou há dois dias, está no ar o contracorrente e algum calor, Carla.
Algum calor, as temperaturas podem chegar aos 27 graus em Lisboa, mas na segunda-feira já não há calor, porque podem cair para pelos 15 graus e as noites podem ser chuvosas e aí a mínima... Para mim, que saio de casa de noite, podem descer até aos 8 graus. Isto vai ser um carrossel. Pelo menos é isso que mostra a previsão a 10 dias da aplicação do IPMA que temos nos telemóveis. É, portanto, um sobe e desce que talvez não estejamos habituados. São alterações bruscas de temperatura que nos fazem ter saudades do tempo em que havia alguém, um manda-chuva nas televisões, um senhor a fazer as previsões meteorológicas. Ora, será normal? Será que a nossa estranheza é só sinal da tal falta de memória meteorológica? É isso que vamos discutir no Contracorrente de hoje, onde queremos saber se a primavera ainda é o que era, e não é só por chover ou não chover, mas também por aquilo que fazemos e aquilo que comemos nesta estação do ano. José Manuel, já trouxeste umas nésperas lá dos teus lados de Sintra? Isto quer dizer que está tudo normal lá em Sintra, com a primavera?
Olha, trouxe umas nésperas, mas lancei aqui uma confusão, pois porque foi. De repente uma Sara, que é natural do Porto, disse que aquilo não são nésperas, são magnólias. E eu que nunca magnórios. Tinha ouvido falar, magnólios. Fui ver o que eram na magnólios e descobri, enfim, a doutrina varia. Há quem chame nésperas a tudo, há quem acha que os magnólios são nésperas japonesas e as outras são as nésperas europeias, porque há duas nespereiras, aparentemente em Portugal. Portanto, não sei se essas vêm de uma nespereira
portuguesa
ou de uma nespereira japonesa, não sei. Agora... Há uma coisa que, de facto, eu escolhi as nésperas hoje porque as nésperas são um daqueles frutos que nós não conseguimos ter fora da época. Há muitos que temos fora da época, não é?
Sim.
Quer dizer, talvez se fosse importado de outros continentes, conseguíssemos. Mas há muitos que nós nos habituamos a ter fora da época, ou porque se conservam bem, ficam bem, imagino que frigoríficos, outros porque com as estufas as coisas mudaram todas, não é? Mas já lá vamos à parte da alimentação, que também evoluiu muito, e vamos antes começar por aquilo. Olha, eu acho que de alguma forma esta canção aqui recordada, estas estrofes, tanto depressa faz sol como faz chuva, de alguma forma remete para aquilo que nós temos tendência a achar que é tudo muito calmo. De facto, tivemos um inverno bastante tranquilo pouco, este ano, mas as coisas não são sempre assim e tradicionalmente não são assim, até porque, por exemplo, indo aos provérbios populares, que é aquilo que a sabedoria do rural nos recorda, um dos mais conhecidos, por exemplo, sobre março é: março maçagão, manhã de inverno, tarde rainha, noite corte que nem foicinha. Portanto, há depois versões mais curtas, março maçagão, de manhã inverno à tarde verão, que é parecida com esta ideia de tanto chove como faz sol, e que no fundo é um bocadinho o retrato deste período, que é um período de transição, que depois estive a ver, fui aqui, o IPMA tem muita informação, fui ao IPMA ver, e março não é um dos meses, não é um mês em que chove com regularidade, não é um mês, naturalmente não é um mês em que chove mais, curiosamente, habitualmente até chove mais em abril, um bocadinho mais em abril, em termos médios, como é óbvio, não é?
Talvez águas
abril,
mil.
Águas mil, exatamente, já estamos bem dentro da primavera, aliás, esse provérbio eu descobri, quer dizer, quando fui à procura da origem, porque é que ele existia, que a versão completa é mais engraçada, que é assim: abril, águas mil, coadas por um mandil. Depois também tive que ver o que era mandil.
Um mandil,
encontrei dois significados: um pano rústico, ou então um daqueles, aquelas coisas dos cozinheiros, portanto, um
avental.
Um avental de cozinheiro. Um avental de cozinheiro, aparentemente para os homens, não para as mulheres. Para as mulheres será só um avental. Portanto, mas enfim, sim, abril, águas mil, coadas pelo mandil, nesta versão deve ser a versão pano rústico. Em maio, 3 ou 4, em abril, queijos mil e em maio, 3 ou 4. Enfim, é uma coisa mais poética, digamos assim. Há muitas coisas parecidas com essas, mas todas quase têm a ver com, de facto, com o mundo rural, não é? A água que no verão há de regar, em abril e maio há de ficar. Abril molhado, ano abastado. Se não chove em abril, perde o lavrador, cor e quadril. Pronto, há assim muitas...
Sim.
Podia continuar.
Aliás, basta espreitar o borda d'água, que é uma delícia.
Exatamente. O velho borda d'água. O velho borda d'água. Bem, portanto, nós temos essa ideia. Eu penso que a nossa vida muito urbana levou-nos, em alguns aspectos, talvez, e muito protegida também, esqueceram, quer dizer, nós já temos pouca memória meteorológica, não é? Portanto, nós achamos que tudo é sempre diferente do que foi e temos muito pouca memória de como é que foi o ano passado ou até como é que foi o mês passado, e muitas vezes. Mas, independentemente disso, eu devo dizer que nós vivemos num tipo de clima que é ameno, não é? Portanto, mediterrâneo. Nunca temos muitos extremos climáticos, no sentido de grandes calores ou grandes frios, comparativamente com outras regiões, mesmo na Europa. E, portanto, não estamos, quer dizer, se sairmos num dia de casa pior agasalhados e fizer frio, não é assim uma coisa que nos faça morrer, e vice-versa também é verdade. Por exemplo, os Estados Unidos são diferentes. Eu lembro-me uma vez de ter ido a Washington, e chegar lá estava aquilo que se chama um calor de ananases. E era para aí junho, ou coisa assim do género, nem sequer era verão. Maio ou junho. E depois estava com os amigos portugueses que estavam lá, e a certa altura estávamos a comentar isso, e eles disseram-me assim: sabes, há dois dias estava a nevar. Como é que é possível? E de facto, depois reparei melhor, e havia nos cantinhos ainda havia uns restos de neve. E já estava calor. E ele disse: uma das razões, porque nós aqui, todas as televisões americanas, parte das grandes estrelas são. São os antímios de Azevedo lá, não é? Portanto, talvez não os antímios de Azevedo, porque não sei se eles são meteorologistas como o antímio de Azevedo era, mas enfim, figuras especializadas em apresentação de programas, e nós temos aquela Groundhog Day, que,
portanto, que o feitiço do tempo em português.
Feitiço do tempo, que é também em torno de um apresentador da meteorologia, é porque de facto as oscilações são muito maiores. E olha, recentemente eu estive com um americano em Portugal, estava a conversar com ele e disse assim: vocês têm aqui os telhados todos com telhas, como é que isso é possível? Eu: então, mas sempre foi assim. Ah, é que se na minha terra nós puséssemos telhas, aquilo ia-se embora, não é? Portanto, ele era da Louisiana, portanto, sul dos Estados Unidos, portanto, lá há tornados, há furacões, e os telhados não podem ser feitos com telhas. Portanto, nós temos, apesar de tudo, aqui umas coisas mais amenas do que outras regiões. E, portanto, isto de ter que, num dia, hoje vir assim de quase t-shirt, e segunda-feira ter que pôr um casaquinho, é uma coisa que nós quase que nos desabituámos, mas, de facto, olhando para a evolução da meteorologia, do clima, daquilo que temos, o que é que nós podemos dizer? E depois estamos sempre, muitas vezes, a falar disso por causa dos extremos climatéricos e dizer, está tudo, de repente, tudo desordenado. Bem, primeiro, quando olhamos para os extremos, nem todos eles aconteceram anteontem, como nós às vezes temos ideia que é isso. Por exemplo, aqui em Lisboa, estou a usar aqui uma ficha do IPMA, aquelas fichas de clima onde estão os extremos climáticos. Por exemplo, extremos de temperatura. Olha, nós vamos ter 27 graus, não sei se chegaremos aos 28, em Lisboa. O dia mais quente em Lisboa, registado em março, são 29,4 graus, faz amanhã 22 anos, 23 de março de 2002. Não foi. Sim. O dia mais quente sempre em Lisboa, nesse mesmo, estamos a falar do geofísico, que é que fica na... Há várias estações em Lisboa, ajuda geofísico, uma aqui mesmo perto que é o aeroporto, este é o geofísico, que fica no centro de Lisboa, na antiga Faculdade de Ciências, Rua da Escola Politécnica. O dia mais quente, 41 graus e meio, é no mês de junho, curiosamente, não, 41, estou-me a enganar, há um ainda com duas décimas mais elevado, 41,8, é no mês de agosto de 2003. Mas esse dia de junho muito quente, de 41,5, é de 1981. Portanto, já foi há muitos anos. Portanto, e quando vemos outros dados, extremos de pluviosidade, extremos disto, extremos daquilo, verificamos que, sim, a ideia de que os extremos são só agora não é assim tão verdadeira como isso. O que não impede, continuando a consultar o site, que, por exemplo, quando se olha para as vagas de calor, que é uma coisa importante, porque a temperatura média do planeta está a aumentar, vagas de calor. Nós, as vagas de calor, é muito impressionante, porque aí encontramos que elas quase não existiam, por exemplo, na década de 40, 50, 60, e depois, nos últimos 10, 15 anos, há uma quantidade enorme de vagas de calor em quase todas as estações meteorológicas do país. Portanto, há um mapa com, em cima, as cores, é muito fácil de ver, percebe-se muito bem como é que as coisas evoluíram para extremos diferentes. Os extremos de vaga de calor é não sei quantos dias seguidos, com temperatura, eu não sei se agora a definição rigorosa, está aqui o Miguel Miranda, antigo presidente do IPNA connosco, ele depois vai nos ajudar nessas coisas, mas basicamente é isso. Ora bem, isto, portanto, eu acho que nós, quando olhamos para isto é tudo, há coisas que são extremos, acontecimentos extremos. Eu devo dizer que me recordo na minha vida, recordo-me de alguns, cheias de 67, é o primeiro que me recordo, aquelas cheias em que morreu tanta gente em Lisboa. Lembro-me também, tipo, ontem tentar lembrar-me daquele que me lembro mais, portanto, foi as cheias de 67. Depois lembro-me muito bem de umas outras que quase nunca são referidas, que é 83. Uhum. Afetaram sobretudo ali a zona de Cascais e Sintra.
Lembro-me muito bem. Porque...
Lembras-me muito bem que tu
claro,
veste Cascais,
lá,
não é?
Estou lá, lembro-me muito bem. Foram
e depois,
muito
naturalmente, aquelas que, enfim, estão mais frescas na nossa memória, as de 2022. Mas, por exemplo, há uma coisa que poucas vezes é referida, aliás, porque esse tipo de cheias quase desapareceu devido aos sistemas de barragens, tá, que são as cheias de Lezíria e do Tejo. E eu achei, a chamada cheia do século foi em 79, já foi há muitos anos, portanto. E eu, por acaso, até fui lá várias vezes, nessa altura, à Lezíria, já era jornalista e fiz reportagem lá.
O clássico de reportagem de Reguengo do Alviala.
Não. Mas com as populações lá a acharem que aquilo é naturalíssimo.
Fui, arranjei um barco, que tinha que se chamar de barco, claro, a Caneira. Caneiras é uma povoação que agora o bar nunca lá chega. Hein?
Uma embarcação.
Pronto, uma embarcação.
Havia também ali umas coisas ao pé da barquinha, que também eram sempre um clássico, não é?
Mas clássico. É um clássico, porque as populações desvalorizam, estavam habituadas.
Não, em Caneiras, que agora nota-se que já está diferente. Eu voltei a Caneiras recentemente para ver como é que aquilo estava. Caneiras era uma povoação que estava construída em cima de estacas. Portanto, as casas estavam em cima de estacas. Tinham uns pilaretes.
Já preparadas.
E já preparadas para quando o rio chegava lá todos os invernos. E, portanto, ficava ali pela parte de baixo da povoação.
Ainda se vê, quando se vai pelo Ribatejo, em algumas casas, hoje em dia, muitas vezes, essas casas já estão, a parte de baixo já está fechada. Mas o que acontecia é que haviam casas, e casas, até casas muito boas, aquelas casas de agricultura do Ribatejo, tinham um primeiro piso fantástico, e a parte de baixo era aberta. Ou seja, tinha os pilares e depois via-se que aquilo que lá estava eram coisas que ou podiam suportar a água ou então podiam ser retiradas rapidamente em caso de haver uma situação de aflição. Hoje em dia, e essas partes já foram muitas vezes fechadas, transformadas em habitação, o que leva sempre à pergunta se isto um dia volta a ser o que foi.
Pode acontecer, não é?
Pronto, e a pessoa fica sempre com aquela inquietação, porque ali estão construídos muitos quartos, muitas salas, muitas coisas.
Já agora, por exemplo, às vezes há inclusivamente coisas que... tudo isto está basicamente registado, há muito registro disto. Mas há, por exemplo, vagas de calor. As vagas de calor que provocaram mais extremos climáticos naquilo que eu consegui encontrar foram 2003 e 2004, sobretudo 2003. As pessoas têm a ideia que foi a vaga de calor da 2022, salvo erro, há dois anos. Ou 22. Que também, de facto, houve, em termos de números de vagas de calor, gerou mais. Mas os extremos, os recordes ainda encontramos lá, muito lá para trás em muitas estações meteorológicas do país. Eu, por exemplo, lembro-me, por exemplo, dois fenómenos extremos que provocaram em Portugal alguns desastres. Os grandes incêndios de 2017, o primeiro com uma situação muito particular, não é? Portanto, mas que não deu para registar como que eu tenha percebido, não deu para registar como extremo em lado nenhum. E depois, aquela tempestade de outubro...
Que tinha um nome.
Que eu já não me recordo qual era o nome, mas que provocou incêndios, quer dizer, gerou incêndios em muitos locais do país, portanto, com ventos muito elevados, uma temperatura... Lembro-me bem desse dia, porque... temperatura elevada e muito vento.
E as marés estavam estranhíssimas, porque eu estive na praia nesse dia e as marés estavam completamente diferentes.
Pronto, mas isso não aparece nos extremos. Outra coisa que eu também não consegui encontrar, estava à espera de encontrar nos extremos de vento, que foi um, enfim, não sei se podemos chamar aquilo um mini-ciclone, que em 2013, na Serra de Sintra, a quantidade, foram centenas de árvores que foram abaixo. O Parque de Sintra, o Parque da Pena, sofreu imenso, muros destruídos, árvores caíram. Recordo-me bem disso, porque moro lá, não é? Não aparece, e por exemplo, os extremos de vento no Cabo da Roca, que é o sítio mais perto, a estação mais perto, há dias com extremos bem, quer dizer, o que lá está registado não é 2013. Não é 2013. Bem, tudo isto para dizer, de facto, que a nossa memória é complicada e que nós temos alguns fenómenos que, em parte, são mais extremos porque temos lhes damos mais atenção, noutros casos porque provocam mais prejuízos, porque nós ocupamos mais o espaço. Todos aí nós, homem, e isto acontece em muitas partes do mundo, mas não há dúvida que a desregulação das alterações climáticas provocam desequilíbrios que fazem com que, por exemplo, locais onde nunca aconteciam cheias, ou nunca aconteciam vagas de calor, ou nunca aconteciam ciclones, comecem a ter, não porque de repente ali a temperatura tinha subido 3 graus em vez de subir os 2, enfim, 1 grau, ou um grau e meio, que é como está mais ou menos, mas porque as alterações são desiguais, e os homens ao longo de milénios ocuparam locais onde se estavam bem e deixaram de estar. E nós sabemos que houve coisas que mudaram muito ao longo do tempo, não é? Há cidades que hoje em dia ficavam junto ao mar e hoje em dia ficam a quilómetros.
A Toguia da Baleia? A Toguia da Baleia?
Não, enfim, em Portugal é imensa coisa que nós, quando estudamos a linha litoral, é completamente diferente. E, aliás, eu vou só dar uma coisa que eu, a primeira vez que soube este número, me fez imensa impressão e até achei que não era possível. Depois estive a ver bem e foi mesmo assim. Quando foi a última glaciação? A glaciação de Wurm. Não foi assim há tanto tempo assim. Não foi milhões de anos, foi milhares de anos. Milhares de anos. O nível da água do mar, estava 100 metros abaixo do que está hoje. Ia-se a pé pelo canal, atravessava-se a pé o Canal da Mancha. Só que depois não valia de muito, porque todo o Reino Unido estava com gelos eternos por cima, não é? Portanto, não havia ali ocupação. E o que quer dizer que no período, repara, não estamos a falar de centímetros ou de meio metro, como às vezes se fala por causa das atuais alterações climáticas. Estamos a falar de uma centena de metros. Portanto, de repente isto subiu muito e tudo isso modificou. Quando nós tentamos perceber porque é que num sítio há areia, noutro sítio há às vezes certas, olha, as rias galegas, por exemplo, que elas têm aquela forma, tem a ver com o que aconteceu neste período. Portanto, foram cavados ali vales, depois a água subiu, ou os fiordes noruegueses, há muita coisa dessa, que é muito interessante perceber quando nos interessamos por isso, que mostra que a Terra também é um organismo vivo. O problema do que está a acontecer agora é o ritmo, e o facto de termos noção que esse ritmo de alteração é maior do que é habitual, e foi em boa parte induzido por atividades humanas. Que é uma coisa diferente. Agora, quando de repente temos, olha, o céu amarelo de hoje aqui na zona, pelo menos em Lisboa, não sei se está assim pelo país todo, o dia quente de hoje e o dia mais frio de segunda-feira, não é porque de repente isso nunca tivesse acontecido. Atenção. Sim. Agora, nós adaptámos também muito melhor a este tipo, e só para não demorar muito mais, já prometi aqui também falar de comida, a noção, eu não tentava pensar um pouco nisto, e assim, aquilo que eu comia quando era adolescente. Há muitas coisas que eram a alimentação comum das pessoas. Não estou a falar, para já, uma coisa que é radicalmente diferente. A maior parte da humanidade, a maior parte do tempo, a sua preocupação era comer naquele dia. Arranjar comida suficiente para se alimentar. A preocupação da maior parte da humanidade, até há muito pouco tempo, e em alguns sítios do mundo ainda é assim. E hoje é uma coisa que não, é uma preocupação que desapareceu. Aliás, eu não podia estar a ouvir enfim, tenho que depois ir ao site ver, mas estava a ouvir um podcast sobre precisamente alterações climáticas, sobre aquilo que tem mais impacto para, no, na, 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 para nós podermos alterar o atual rumo nesse domínio.
É
e as pessoas dizem, é a alimentação. A alimentação O desperdício alimentar é aquilo que tem mais impacto para mudarmos as coisas.
E não propriamente o combustível fóssil.
E não propriamente o combustível fóssil, tem mais fotovoltaico, essas coisas assim. E, de facto, há aqui números que são completamente impressionantes, quer dizer, e que nós temos ideia, por exemplo, temos ideia que agora temos a humanidade do tamanho que temos, não é? Porque houve uma revolução agrícola. E falamos muito disso e tal, mas depois não temos noção do que é que isso representou mesmo. Porque não podemos dizer, foi uma coisa que afetou a China, a Indonésia, a Índia e tal. Não. Não, por exemplo, produção de milho. A produção de milho nos Estados Unidos, entre 1944, fim da guerra, e 2007, passou de 58 milhões de toneladas para 332 milhões de toneladas, praticamente na mesma área. Praticamente na mesma área. É alucinante. Por causa, sobretudo, da forma como tratamos isto. Tem consequências, para alimentar a humanidade é ótimo, depois tem naturalmente outros problemas, mas agora é preciso ter noção disso, nós não podemos voltar a 44 e à produção que tínhamos em 44 e aos métodos de produção de 44, como às vezes algumas pessoas acham que é o ideal. E hoje as mesmas que trouxe são de produção biológica, mas são pequenininhas e um bocadinho, são saborosas, mas são pequenininhas. Portanto, há quem gosta, em breve chegarão a Inês para espanholas grandes e gordas, não sabem a nada.
A polémica da fruta espanhola.
De alguma fruta espanhola. Quer dizer, pelo menos a mim dizem-me quando aquilo aparece, não como preciso que é espanhol. Sim. Não sei se é assim, se calhar já é
português. Dizem que tem menos sabor.
Se calhar já é português também.
O nacionalismo aplicado à alimentação. Extravasa tudo aquilo que se reprime nos outros setores, chega ali e solta-se.
Bem, agora, houve transformações que duraram séculos. A transformação, por exemplo, da forma que nós nos alimentámos em Portugal foi uma coisa que tem, sobretudo, uma revolução ali a seguir aos descobrimentos, porque chegou a batata. Chegou primeiro o milho graúdo, porque ainda há o milho país, que é uma coisa que hoje em dia quase só serve para alimentar animais. Canários e animais. Mas quando chegou o milho graúdo, a sério, que veio da África do Sul, mudou completamente, quer dizer, de repente há... Uma fonte de proteína e de calorias que nós não tínhamos. A batata, que substituiu outra revolução. E, enfim, para quem gosta de coisas assim mais sexy, o tomate. O tomate também é muito importante. Mas houve muitas outras coisas, não vou estar a falar em detalhes sobre isso. Há até alguns livros bem interessantes sobre essa matéria, para quem estiver interessado. E nós, mesmo em Portugal, há muito poucos anos, eu diria quase já no tempo, enfim, nos últimos, desde pós-entrada na União Europeia, que há muitas coisas que se alteraram, não é? Não foi só não termos deixado de arrancar a vinha, coisa que devemos em parte ao Sr. Porter, que esteve cá a fazer aquele relatório, dizendo não deem cabo da vossa vinha, termos voltado a plantar oliveiras, coisa que às vezes enerva também muitas pessoas, E por aí adiante, por exemplo, a zona onde eu vivo, Serra de Sintra, houve um período em que foi de produção de laranja. E hoje em dia, quer dizer, eu tenho laranjas no meu terreno, mas hoje as laranjas, por regra, vêm do Algarve. Qual é a maior diferença? As do Algarve são mais doces.
Tem mais sol. Tem mais sol, é isso?
Tem mais sol. Preciso, penso que é porque tem...
É horas de sol.
É horas de sol. Agora, o problema é... isso não é bom para a saúde. Era bom que tivessem menos açúcar, porque as pessoas não têm noção do mal que faz, às vezes, o sumo de laranja. Em termos de açúcar, não em termos do resto. Portanto, tudo isto tem prós e contras. Nós estamos a consumir, no mundo, sobretudo no mundo desenvolvido, calorias a mais. E isso, provavelmente, até mais do que andarmos com um carro a combustível fóssil, não contribui para, digamos, para o equilíbrio do planeta. Mas, enfim, eu já me estendi um bocadinho e nós temos...
Temos aqui o Jorge Miguel Miranda, antigo presidente do IFMA. Bom dia, agora já foi ajudando aqui com alguns à partes, mas isto, as estações do ano, são o quê? Isto muda, não muda? O que vai acontecer nestes próximos dias em Portugal?
Eu tenho que vos dizer como compreenderá algumas das coisas que aqui foram ditas. Por exemplo, nós não temos boa memória meteorológica. Nós não temos boa memória. Não é só meteorológica. Nós lembramos muito dificilmente o que aconteceu ontem. Portanto, há um ano, há dois anos, então devo-vos dizer que a nossa memória é muito pobre.
Basta perguntar porque é que almoçaste ontem.
Exatamente. Todas as experiências de psicologia experimental mostram que a memória se perde muito mais rapidamente do que as pessoas imaginam.
E nos trai muito. Temos muita memória afetiva e
menos. Só quando a memória nos trai, o que nós fazemos é refazer o passado, não é? E, portanto, e nós, felizmente, refazemos sempre um passado melhor do que ele foi. O que faz com que qualquer situação que nos desagrade em cada dia é sempre vista de uma forma negativa. Coisa que nós também gostamos, desde que o negativo, como diz o José Manuel Fernandes, seja reduzido, seja confortável. As sessões do ano não se foram embora nem vão embora. São um problema astronómico, não é? Quando eu ouço aquelas frases muito bombásticas, agora já só há duas estações, ou só há uma estação, bah, vamos lá ver com calma. As sessões do ano têm a ver essencialmente com o movimento de rotação e translação da Terra e com a inclinação do eixo em relação ao plano da eclíptica. Portanto, a menos que haja um acidente astronómico completamente dramático, não se pode esperar que o número de horas de sol e o número de horas de noite, desculpem, de dia e de noite, se vá alterar no tempo mais próximo. Não é verdade. Assim como o ângulo em que o sol olha para a Terra, é evidente que no verão é mais a pino, como as pessoas dizem, do que no inverno e, portanto, tem que haver, há obviamente diferenças. A nossa memória é tão má e é tão distorcida que, por exemplo, não sei se já repararam, mas saiu hoje o relatório do ano hidrológico português.
Ainda não.
Pronto, eu recebi-o diretamente, não sei se foi para alguma relação pessoal.
Uma situação privilegiada.
Privilegiada, ainda herdada, mas na verdade estive a lê-lo e é curioso olhar-se para os números e ver-se, por exemplo, que é um ano que todos nós apreciamos como sendo um ano muito chuvoso, na verdade, não chegou à média.
Não chegou à média, este ano?
Este ano. O ano hidrológico não é bem um ano de janeiro a dezembro, não é?
Sim.
Vai de quanto a quando?
É de outubro ao fim da primavera. E, portanto, o que se verifica é que, na verdade, não se chegou à média. Foi chuvoso, foi muito melhor que, depois de um período de seca, isto foi a melhor coisa que nos podia ter acontecido. Mas, contudo, este ano foi um ano que não chegou à média. Mas não está muito longe. Nós temos as barragens cheias, felizmente.
Desculpe uma pergunta. Não chegou à média em termos médios nacionais?
Sim, do país.
Porque depois
das bacias hidrográficas do país.
Depois há bacias onde choveu muito, choveu acima da média e outras que se continuam abaixo da média, ou não?
Quer dizer, nós temos uma bacia hidrográfica, o Sado, que está em déficit desde há décadas.
Pois,
não é de
exato,
agora,
exato,
está há décadas
exato.
Em déficit. O problema do déficit das bacias hidrográficas é como nas empresas e nos países.
Já sabia que íamos chegar lá.
Sim. É que acumula-se sempre, não é? Acumula-se sempre. Não há forma dele ser retirado. As bacias hidrográficas do Algarve são muito pequeninas. Portanto, tem que haver quase uma chuva concentrada em cima daquelas bacias.
Tem que estar sempre a ser reposta.
Para ser reposta. E, portanto, o que se passa aqui é que tivemos um ano muito irregular. Tivemos o fevereiro mais quente de sempre.
Uhum.
Tivemos um ano que também é dos anos mais quentes de sempre no mundo inteiro. E neste momento estamos a ultrapassar, por exemplo, para fevereiro 1.8 graus. Né? Já, nós, em princípio, quando se fizer as contas ao ano de 24, já vamos passar provavelmente a fronteira de 1.5, de uma forma que já não anda para trás.
Consistente.
Agora, nós também nos adaptamos. Né? E isso também é outra coisa que tem que ser compreendida. Porque, por exemplo, ondas de calor, que falou o José Manuel Fernandes, são calculadas ondas de calor para a atmosfera e são calculadas ondas de calor para o oceano. E desde há, não sei se 2, 3, 4 anos, que as ondas de calor para o oceano tiveram que começar a ser calculadas de forma diferente, porque não era sempre onda de calor. Onda de calor é quando nós estamos acima, X graus acima da média durante Y dias seguidos. Mas se nós formos fazer isso num sistema que está sempre a aumentar a temperatura, o problema é que a partir de certa altura, estamos a comparar com há 30 anos atrás, e portanto, obviamente, parece que é sempre onda de calor. Isso não pode ser visto assim, porque os sistemas naturais também se adaptam. Os estoques de peixe adaptam-se, as espécies adaptam-se, os ecossistemas também se adaptam.
Há velocidade a que está a aumentar a temperatura?
Há sempre adaptação, sim, tanto humana como do sistema natural. Essa adaptação tenta absorver uma parte da mudança e absorve uma parte da mudança e a outra parte não consegue absorver. Agora, que as estações estão para chegar estão, que a variabilidade sempre cá esteve, felizmente que sim, senão quem quiser um tempo monótono é simples, é ir para o pé do Equador, para a zona intertropical, tem sempre o mesmo tempo, e quem quiser muita variabilidade é para os Açores, que como se diz, tem quatro estações
de mesmo ano. Mas tem a
Passão de Meio-Príncipe.
É sempre igual todo o ano.
É sempre igual todo o ano. Quem quiser isso, vai ali para os Açores, tem as quatro, como dizem eles, as quatro estações do ano. Claro que não são nada as quatro estações. É que nós temos uma ideia na cabeça, muito sedimentada, que é assim, para nós chuva é inverno, ok? Porque para a nossa tradição desta latitude, chove no inverno. Não é? Há, sabem que há zonas da Terra que chove quando está mais quente.
Sim.
Não é? Claro. E para nós, nós associamos, por exemplo, outra ideia que também é bastante errada e é completamente psicológica. A ideia de que a neve corresponde a frio.
Não, quando começa a nevar até sobe um bocado.
Exatamente. Não, e normalmente a neve corresponde à disponibilidade de água na atmosfera quando a temperatura está perto de zero, no nível em que se forma a neve. Portanto, tudo isto não é bem aquilo que parece. Nós temos ideias na cabeça, que é quando neva, estamos no Natal, ouvimos músicas na rua e temos que comprar prendas atrasadas normalmente. E quando nós temos chuva, achamos que estamos no inverno e, portanto, devia estar mais frio. Ora, na verdade, a primavera e o outono são exatamente as nossas estações de transição nesta latitude, em que, neste caso, os dias estão a aumentar e no outro estariam a diminuir o número de horas do dia. E, portanto, o que nós temos é apenas isto. Agora, isto é bom ou é mau? Isto é divertido. Temos que pensar assim. Enquanto não for tão dramático, como falou o Zé Manuel Fernandes, isto até faz parte do sal da vida,
enquanto
a gente
não houver
ter alguma
destruição,
coisa diferente todos os dias.
Enquanto não houver destruição, é isso que nos, é isso que nos permite classificar algumas condições meteorológicas como mau tempo. É quando há destruição.
É quando há destruição. É quando nós achamos que alguma parte dos nossos concidadãos, e quando nós pensamos neles, pois já que não é frequente, quando pensamos que alguma parte dos nossos que estão a ter sofrimento por causa disso. Esse sofrimento pode ser pessoal, familiar, pode ser de todos os tipos. Mas há, como sabe, há tempo duro, tempo difícil, que até é bonito, não é?
Claro, e o frio, e o frio é bom para
dias,
o fumeiro, como qualquer pessoa que traz os montes nos dirá.
No mar. Quer dizer, dias de tempestade no mar, não sou marinheiro, não ando lá, portanto, mas ver gosto. Agora, por exemplo, eu já não me recordo se foi em 2011, foi por aí, 2011, 2012, houve uma altura em que houve muita tempestade na costa portuguesa e, por exemplo, a areia da praia onde eu costumo ir desapareceu praticamente toda. E este ano está quase igual, devo dizer. Não foi tão dramático, mas está quase igual a praia. Está quase em pedra em vez de ter areia. Quando isso aconteceu, os serviços públicos queriam levar caminhotas de areia para aquela praia. E foi o senhor do restaurante que vive lá toda a vida, que disse não tragam. Ela está lá à frente. Foi um bocadinho afastada para 100 metros à frente da praia e passado aqui uns meses está cá toda outra vez. Nesse ano, boa parte do verão não esteve. Mas depois voltou toda e a praia ficou igual. Igual, não. Ela é um organismo vivo, que as pessoas também não têm noção. Como não vão no inverno à praia, não têm noção até que ponto as praias são organismos vivos que mudam
e
de...
Que mudam muito,
não é? Não é só maré baixa, é maré alta. Depois regressou. Agora voltou a ir-se embora, depois destes dias em que tivemos muitos alertas vermelhos do BIPMA a dizer na costa havia mau tempo e ondas de não sei quantos metros. Mas vai voltar outra vez, quer dizer, aquela minha aflição de quando havia praia sem areia, que eu não ia lá raras vezes no inverno, agora hoje, no outro dia fui lá, havia praia sem areia e olha, chatice daqui onde está. E aquela não fica só sem areia, fica feia, porque por baixo da areia dourada há uma areia cheia de hidrocarbonetos que é muito feia.
Que é muito feio, mas nós falámos aqui já das aplicações no telemóvel que temos a prever o tempo, Jorge Miguel Miranda, e essas aplicações às vezes mudam com muita frequência. Isso é porquê? É porque os modelos de previsão do tempo também estão mais apurados e são mais adaptados ao momento?
Bem,
já deixámos de ter o senhor na televisão a dizer-nos como é que ia ser
o
tempo.
É assim. Vamos começar pela parte negativa, que eu gosto sempre, porque dá-nos uma ideia da nossa limitação. Nós somos capazes de prever muito mal o tempo a partir dos 8 dias de distância, muito mal. E não somos capazes de prever a estação seguinte. Isso é, provavelmente, para a comunidade, os desafios mais complicados estão em cima da mesa. O tempo a partir dos 8 dias é muito importante para a agricultura, para a planificação da agricultura, e portanto há uma grande pressão do setor para que haja um pouco mais de skill, como se chama na profissão, e a estação do ano é muito importante, imaginem, para o turismo. E portanto os operadores turísticos querem muito uma melhor previsão sazonal.
E sobretudo assim para as pontes, como vamos ter para a semana.
Mais pontes, mas é sobre o Tejo?
Não, esta é da Páscoa.
É daquelas que eu não gosto depois. Portanto, o que se passa é que depois, tudo o que é períodos mais curtos ou tempos mais longos, nós somos capazes de prever bem. Isso é uma coisa que às vezes não é simples de perceber. Nós prevemos de duas maneiras muito diferentes. Primeiro, prevemos aquilo que chamamos um problema de condição inicial. a atmosfera está assim, como é que ela vai evoluir daqui para a frente usando equações. Devo-vos dizer que pela primeira vez há coisa de 2 meses, penso eu, espero não estar enganado, a previsão feita por Machine Learning ultrapassou, se bem que com a informação histórica dos modelos, a capacidade de previsão matemática, físico-matemática. E isto é uma coisa que pode alterar um bocadinho a nossa forma de ver, porque o Machine Learning, ao contrário de nós, tem boa memória. Nós não temos boa memória. E felizmente que não temos, porque a nossa vida era uma desgraça. Passávamos a vida a chorar das desgraças dos últimos 40 ou 50, no meu caso 70 anos. Não, mas o Machine Learning não tem, tem uma memória fantástica. E essa memória fantástica que o Machine Learning tem, ou os sistemas de inteligência artificial, faz com que eles são capazes de encontrar no passado uma situação que é parecida e, sem perceber a lei, cumpri-la. Olha, era bom que nós conseguimos a nossa vida, às vezes, sem perceber a lei, cumpri-la, não é? Ou o contrário. Mas já perceber a lei não costuma ser fácil. E, portanto, o Machine Learning ultrapassa essa nossa necessidade de querer perceber as coisas. Ele não percebe, mas faz.
É que a inteligência artificial, às vezes, não é assim tão inteligência. É mais uma
computação.
É uma probabilidade. Por exemplo, quando há um texto que é escrito, porque é que aquilo escreve automaticamente? Porque quando eu escrevo a palavra, uma determinada palavra, há a probabilidade de a seguir vir outra, e depois a probabilidade de a seguir vir outra. Portanto, aquilo é por cálculo de probabilidade que aquilo vai fazendo as coisas. Neste caso, compreende-se muito bem, não é? Já aconteceu, é capaz de acontecer o mesmo.
Porquê? Porque esta capacidade e é este arquivo. Aliás, eu devo dizer que no período em que eu estive no Centro Europeu, a primeira decisão que nós tomamos foi libertar de uma forma para todas as empresas e grupos de investigação o arquivo. O arquivo era aquilo que eles precisavam mais. Eles precisavam da memória. Portanto, e a memória estava no arquivo. Claro que o problema que o José Manuel Franz agora falou pode piorar, porque a gente pode, 3 meses, ele escreve o título do artigo e imediatamente o sistema lhe diz o artigo que ele iria escrever. O que não seria necessariamente mau. Pelo menos era rápido.
Mas seria diferente. Seria muito diferente.
Isso é uma discussão que podemos deixar para outro dia. Mas, na verdade, o que se passa é que nós somos muito menos inteligentes do que pensamos. E, portanto, isto também se aplica à meteorologia. Portanto, nós, quando estamos a falar de que como é que nós somos capazes de prever bem, foi descoberta aqui há coisa de, eu não queria me enganar, 4 décadas, a ideia seguinte. Nós, quando usamos as equações, nós somos capazes de ver como é que cada molécula, cada da atmosfera vai evoluir nos próximos tempos. Mas há erros, não é? Há erros iniciais e fazem com que o sistema, ao fim de algum tempo, perca predictabilidade. Mas isto podia se estabilizar se eu medisse ao mesmo tempo que estou a prever e utilizasse os resultados da medição para corrigir as previsões. Pronto, isto é o que se chama de assimilação e foi o que caracterizou a meteorologia até há coisa de 3, 4 anos. Há 3, 4 anos... Houve uns tipos ainda mais loucos que pensaram o seguinte, mas eu mesmo, porque eu para prever demoro algumas horas, mesmo nas horas em que eu estou a fazer a minha previsão, eu posso tornar a ir buscar medições. E, portanto, sou capaz de as engolir durante o próprio processo de cálculo. E foi assim que se chegou a esta situação de que estamos sempre a refazer as previsões. Estamos a refazer as previsões com novas observações.
Sim, quase
e
ao momento.
E é por isso que prevê-se, por exemplo, 3 em 3 horas que vai ser o futuro, as 3 horas anteriores, tudo o que se mediu vai ser induzido no sistema. Sim. E no curto prazo vai ser melhorado.
Fica explicado. Não sei se consegue ficar connosco mais um pouco na segunda parte do Contracorrente. São praticamente 11 horas. Se não, despeço-me ou agradeço. Ou vamos ver, já negociamos isso. Vamos voltar na segunda parte do Contracorrente. Até já.
Está no ar a segunda parte do Contracorrente. Será que a primavera já não é o que era? É a pergunta que colocamos hoje aos ouvintes. Liga até ao meio-dia, participe em direto através do 910024185.
Helena Matos, será que discutir o tempo deixou de ser só um desbloqueador de conversa e passou a ser algo muito mais importante?
Bem, a história e o passado ensinam que a relação com a insegurança em relação ao tempo que vai fazer foi, ao longo da história da humanidade, razão para comportamentos extremos. Porque, e poderia pensar-se que agora que a humanidade tem mais apetrechos para perceber porque é que o clima nem sempre é aquilo que nós gostaríamos que fosse, ou aquilo que achamos que deveria ser, ou aquilo que provavelmente seria, e em que temos mais meios até para nos preservar das consequências dessas flutuações, que estaríamos mais racionais. Não, não parece que estejamos. Nós vemos muito, até na forma como vemos aquilo que se apresenta como ativistas climáticos, muitas vezes discursos quase que parecem milenaristas, apocalípticos, em torno daquilo que são as alterações de clima. Vemos como e percebemos perfeitamente porque é que no passado se fizeram sacrifícios humanos para ter o tempo que se achava que se devia ter para as colheitas. Ou, por exemplo, um facto que está... os países que sofreram disso, ou em que esse fenómeno ocorreu mais, fazem muito esse cruzamento, que é a caça às bruxas. Começou, talvez, a primeira bula papal para a caça às bruxas foi há 540 anos. E prende-se muito com... com aquilo que é a pequena idade do gelo, não é? Com um tempo muito frio, muito úmido, que comprometia a qualidade das colheitas. Os franceses têm muita documentação sobre isto, os ingleses também, e os alemães, porque, como é óbvio, isto era muito... estamos a falar aqui de um fenómeno da Europa Central, ou muito registado na Europa Central, e, portanto, há ilustrações das bruxas a fazerem mau tempo. E portanto, percebe-se, há uma, quase que um cruzamento entre, porque não se estava constantemente a fazer caça às bruxas. Portanto, o que é que acontecia? Havia vagas, e eles cruzam isso com como é que tinham sido as colheitas, como é que tinham sido os invernos. Isto passava muito mais pelos invernos, não é? Estávamos no centro da Europa, tinha muito mais a ver com os invernos. Portanto, há aqui muito, e disso há registro. Por exemplo, há também muitos registros de populações a pedirem para pagar menos impostos, menos dízimos que tinham de pagar, porque o inverno tinha sido terrível, o glaciar estava a ocupar as terras férteis e, portanto, eles não conseguiam pagar, ou à abadia da qual dependiam, ou ao senhor ao qual tinham de pagar, porque invocavam o facto das suas condições de clima não serem aquelas que deveriam ser para garantir as colheitas e, portanto, eles poderem pagar os seus dízimos. Talvez, há depois também quem cruze isto em termos históricos, ainda é mais interessante, isto já não ao nível da pequena localidade ou da região, mas com ciclos históricos. Por exemplo, quando acontece a erupção do Monte Tambora em 1815, que é considerada uma das piores explosões vulcânicas que o planeta terá conhecido, essa explosão vai criar tais alterações, por causa das nuvens com aquela matéria vulcânica. Ela acontece em 1815 e em 1816 ficou conhecido como o ano sem verão. Isto vai provocar uma série de culturas comprometidas em vários locais do planeta. E do comprometimento dessas culturas, depois vamos ver surgir, em algumas zonas, por exemplo, revoluções, revoltas. Portanto, nós não estamos só... Quer dizer, o clima não é uma coisa que acontece lá em cima e que nos incomoda. Não, afeta-nos completamente e afeta a nossa própria história e muitas vezes coisas que achamos que decorrem de outras circunstâncias. É claro que nós vivemos, hoje em dia, numa coisa que eu acho absolutamente insuportável, e hei de dizê-lo e repeti-lo até enquanto tiver o microfone à frente. E desta vez está mesmo à frente. Houve um ouvinte que me mandou um mail fabuloso a dizer que eu devia ser uma pessoa muito indisciplinada. Olha, um pouco indisciplinada.
Foi o João Miguel Santos que
deve ter sido, com uma outra personalidade. Ou o Ricardo Conceição.
Sim.
E então...
Isto porque o teu microfone nunca estás...
Não, o microfone está, eu é que não.
Pois é, isso.
E portanto, enquanto eu tiver o microfone, e agora até tenho cuidado de estar assim mesmo com ele bem em frente,
isso.
É que se vive com aquela coisa que é o síndrome do bom tempo, não é? É o tempo da perspectiva turística, sol e praia, não é? E, portanto, é o síndrome...
Urbana? Muito urbana, muito urbana. Quer dizer,
claro, não, claro. Chamo,
quer dizer, quando a maior parte da população deixou de viver no campo e a depender do ciclo da natureza para viver na cidade e achar que o leite nasce em pacotes e as galinhas não têm penas.
Claro, e, portanto, têm esta ideia do bom tempo. O bom tempo é uma temperatura, é mais ou menos uma primavera assim, que ainda permite ir à praia. Portanto, e como vivem no síndrome do bom tempo, tudo o que se desvia dessa espécie de tempo primaveril, que nem sequer é muito na primavera, nem sequer na primavera é muito constante, tudo lhes parece como uma anomalia. Portanto, e um mal, porque o que nós víamos ter era o tal bom tempo. É claro que isto não tem qualquer... E depois sempre, e aí o Miguel falava disso, sempre a construção de um passado em que o tempo era como devia ser. E portanto, como em relação a esse passado, o Zé Manuel há bocado referiu aqui várias outras manifestações. Por exemplo, em Portugal, eu creio que um dos piores ciclones que nós sofremos foi nos anos 40.
41,
não é? Em fevereiro de 41, em que se estima que terão acontecido ventos entre 130 a 150 km por hora, um número indeterminado de feridos e de mortos, por exemplo. Portanto, há aqui a ideia de que estas coisas só acontecem no passado, faz também parte desta ideia de que há uma desordem. Se vocês repararem, nesta linguagem que hoje se usa muito sobre estas questões das alterações climáticas, há quase que uma ideia de pecado, não é? Nós ofendemos a Terra, portanto há um pecado e nós temos de nos redimir desse pecado adotando um modo de vida em que não nos deslocamos, não nos lavamos, comemos de uma forma quase penitencial, como se estivéssemos a fazer uma penitência, e isto tem realmente algo de profundamente religioso, místico, mas não no sentido de uma religião que nos incorpora valores e ajuda a viver, mas não quase no sentido que nós vemos, não é? Víamos nos filmes, nos livros da adolescência, daqueles feiticeiros que criam que a tribo sofresse. Não é? Eu percebi pelas vossas referências que há algum carinho pela figura do Senhor do Tempo, do Boletim Meteorológico. Era das rúbricas na RTP mais populares e que trazia para ver televisão populações que muitas vezes não estavam particularmente interessadas na programação televisiva, ou pelo menos em toda a programação televisiva. Estamos a falar de um tempo em que só havia um canal de televisão. Estou a falar em 1961. Não há boletim meteorológico na RTP, mal começa a funcionar, não? Foram mais ou menos 4, 3 anos e meio depois. E aquilo tudo tinha um lado muito, muito técnico, não é? Aquilo eram os quadros de giz, com aquelas linhas desenhadas, havia uma explicação. Mas quando se vai, houve figuras muito, muito, muito populares a apresentar aqueles programas. As rádios tinham uma coisa que era o boletim para os agricultores, que era uma coisa, olha, que tu, Carla, farias com muito bem, porque então, é umas horas assim, tipo assim, às 6 da manhã.
Estou muito ocupada essa hora, não é?
6:30 da manhã, e tinha muitos ouvintes, não é? Portanto, que, exatamente como Miguel Miranda aqui referia, às pessoas. Muitas vezes, imaginemos, queriam fazer aquilo nas vinhas, aquelas pulverizações, aquelas coisas, e queriam muito saber o que é que se esperava para os próximos dias. Portanto, havia este lado da incorporação da previsão meteorológica, neste sentido de poder programar e de organizar todo um conjunto de atividades económicas. Portanto, isso já é antigo. O que a mim me surpreende hoje em dia é muito esta relação que me parece penitencial e mística com o clima, em vez de, com todo o saber que temos e toda a informação que temos, conseguirmos adaptar-nos o melhor possível. Porque, em relação à maior parte das coisas que acontecem neste planeta, que convém referir a único onde conseguimos viver, até melhor informação, não passa por ou negar o que está a acontecer ou cair em discursos catastrofistas. A única coisa que nos consegue ajudar é adaptarmo-nos com a informação que dispomos em cada momento. E, portanto, é tão e só isso. Por fim, e apenas porque este é o meu momento de beleza neste programa, eu que não percebo nada de vinhos, mas nada mesmo, percebi que há, sobretudo em França também, como disse, eles têm aqueles registros agrícolas, têm os registros muito das populações a pedirem para não pagar impostos por causa dos maus anos agrícolas, também fazem muito cruzamento com a questão daqueles movimentos de grande intolerância, como foi o caso da caça às bruxas, também associam muito frequentemente os maus anos agrícolas, uma sucessão de muitos maus anos agrícolas causados, em geral, por invernos muito prolongados, com surtos de revoltas em França. E depois há uma relação com aqueles anos em que o verão tem determinadas particularidades e os anos em que se produzem bons vinhos. Por exemplo, há uma relação entre os Borgonhas e os anos em que o verão... O Zé Manuel tirou os óculos, está a olhar para mim absolutamente espantado. Porque ele...
Mas vai acrescentar informação.
Ah, é assim... Eu posso beber...
O que é que distingue um Borgonha do Bordeaux?
Não faço a menor ideia, eu só sei disto do clima. Como tu sabes, eu é água da torneira e mais nada.
Não, mas agora quer saber.
Sim, porque é profundamente afetado.
Por exemplo, a cor do Borgonha é diferente da cor do Bordeaux. E o vinho tem tendência para ser mais leve, diria eu, do que um Bordeaux tem mais corpo.
Mas eles aqui, em relação aos Borgonhas, dizem que naqueles anos...
É um vinho mais subtil, o Borgonha, que o Bordeaux. Daqueles... O Bordeaux é um vinho mais intenso e o Borgonha é mais subtil.
Eu ando aqui à procura...
Quer dizer, daquilo que eu não sou especialista em vinhos franceses, mas daquilo... nós em Portugal, a maior parte dos nossos vinhos, por exemplo, do Douro, são mais estilo Bordeaux. Mas há, de vez em quando, alguns produtores que produzem ao estilo de Borgonha. E há alguns vinhos portugueses ao estilo de Borgonha que são muito bons.
Devem ser ótimos, até porque tudo aquilo começou com um hospital.
Muito caros.
Tudo aquilo começou com um hospital. Um hospital para acolher.
Aquilo o quê?
Os Borgonha. Começou com uma espécie de uma...
O vinho mais caro do mundo, quer dizer, na adega é um Borgonha, o Romain de Conti.
Pois, os valores têm-me surpreendido bastante. E então, há ali, estarmos em anos em que o verão... tem determinadas características, pode claramente determinar esses
a qualidade fundos. E o preço.
A qualidade e o preço. Portanto, havia uma rúbrica num jornal, nós temos aqui o Boletim Meteorológico, essas coisas, mas havia uma rúbrica num jornal que eu acho que tem um título muito interessante, que era O Tempo que Faz. E, portanto, eles depois traziam o tempo que faz. Eu fiz um documentário sobre as cheias de 1967, e chamei-lhe exatamente O Tempo que Faz, porque tinha muito a ver com isso, e usando as previsões meteorológicas dos dias anteriores e depois o que aconteceu naquele dia. E esta ideia do tempo que faz é que nós, muitas vezes, para lá do tempo que faz, temos várias coisas, que era o tempo que nós achamos que devia fazer, e isso mais ou menos haverá aqui alguma variabilidade com aquela tal ideia do síndrome do bom tempo e que devia ser sempre primavera, mas sobretudo o que às vezes nos faz ter uma visão deturpada é esta espécie de memória construída sobre o tempo que nós temos a certeza que fez no passado e que era invariavelmente correto, cumpriam-se as quatro estações do ano, quase como se fosse um cortinado entre cada uma delas, com aqueles desenhos infantis. E esta nossa relação com o tempo que achamos que devia fazer às vezes tem-nos levado a questões religiosas, políticas e sociais muito extremadas. Não são apenas os extremos nas temperaturas ou na regularidade de alguns fenómenos, é também os extremos que se causa depois na humana vida. E nem sempre coisas boas. Ou raramente coisas boas.
Até... A caça às bruxas, afinal, tinha a ver com o tempo. O nosso ouvinte Rui Vitorino está em Belas e enviamos uma mensagem de áudio. Vamos ouvir o Rui Vitorino.
Meteorologia. É engraçado, as coisas hoje em dia acontecem com mais frequência do que aquilo que aconteciam há uns anos atrás. Temos fenómenos que não sei quantos, há 80 anos não acontecia e verificou-se agora. Outros cá há 40 e por aí fora. Mas pronto, acontecem com mais frequência. Particularmente no dia de hoje, temos um tempo nublado, mas meio castanho. Isto deve-se às areias que os ventos de sul trazem com as areias da África. E a minha participação aqui era só para fazer um pequeno exercício com vocês, se estiverem disponíveis para isso. Vão ao Google Maps, onde podemos ver todo o território nacional e mundial, e afastem um bocadinho para apanharem a Península Ibérica e o Norte da África. E vamos verificar que toda aquela faixa amarela desértica que existe em África está-se a espalhar para a Península Ibérica. Inclusive, e muito pior, em Espanha. Espanha, então, tem zonas muito onde a vegetação é muito escassa. E nós poderemos ter a sorte de apanhar a influência do Atlântico Norte, mas temos faixas no interior que já estão um bocado desérticas em termos de vegetação. Então, comparando com o norte da Europa, é uma diferença brutal. Faça o exercício. Um abraço e um bom dia e bom fim de semana a todos.
Muito obrigada, Rui Vitorino, também para si. Um bom dia e um bom fim de semana. Já espreitámos aqui, estamos a espreitar o Google Maps. Esse exercício é interessante, perceber onde é que está a fronteira do deserto, apesar da influência do Atlântico. Já vamos continuar a ouvir mais ouvintes, mas temos também o Henrique Pereira dos Santos ao telefone, que é arquiteto paisagista. Henrique, bom dia. Bem-vindo ao Contra Corrente. Estamos aqui nesta questão que o Henrique também não aprecia, a questão do bom e do mau tempo, não é? Isto, o que estamos a assistir neste ano é muito diferente do que acontece nos outros anos.
Não sei, porque a minha memória é péssima.
Já percebemos que é
minha,
todo,
mas
de todos nós.
Toda a gente. Aliás, aquilo que foi dito antes pelo antigo presidente do IPA é muito interessante desse ponto de vista. O que eu posso dizer é que o meu sogro, que era uma pessoa com graça e um machista à maneira do seu tempo, costumava dizer, se o problema, se quiserem perceber a coisa, que a primavera é a única estação do ano que é feminina. Temos o inverno, o outono, o verão, e depois há a primavera, portanto, não se espantem. Esta piada machista que ele costumava dizer sobre aí a variabilidade da primavera e a imprevisibilidade da primavera, traduz um bocadinho um conhecimento que não é de agora, não é? Quer dizer, o meu sogro era filho de agricultores, era engenheiro agrónomo, trabalhava em regadio, portanto, claramente era uma pessoa ligada a este tipo de coisas. Agora, o que não vale a pena, seguramente, é misturar a discussão da meteorologia com a discussão do clima.
Essa distinção é às vezes muito, muito difícil de fazer. Os conceitos são facilmente misturados.
São, mas a meteorologia é o que acontece agora, em cada momento. O clima é o padrão do que acontece num espaço, num tempo alargado. Tipicamente, a normal climática são 30 anos. Portanto, dizer a partir do que acontece este ano, o ano passado, que isso corresponde a uma alteração do clima, é excessivo, porque é preciso 30 anos, chamemos-lhe assim, para verificar alterações de padrão. Alterações de padrão. Claro que não temos que esperar 30 anos, podemos avaliar sempre 30 anos, podemos fazer, digamos, como se fazem médias rolantes, também podemos fazer com o clima. Vamos introduzindo dados e perceber se os últimos 30 anos são diferentes dos 30 anos que acabaram há 10 anos ou dos 30 anos que acabaram há 20 anos. O que eu estou a dizer é que não é possível, a partir de dados meteorológicos, tirar conclusões sobre o clima. Isto é, não é possível, a partir de um dado concreto, concluir que o padrão se alterou. Não faz sentido. E, portanto, não, este tipo de circunstâncias, olha, por exemplo, esta história das poeiras, que agora sempre que existem fala-se muito. O Caetano Veloso tem uma música, aliás, fabulosa, chamada Reconvexo, que ele escreveu há 35 anos e que começa com os versos a dizer: eu sou a chuva que traz as areias do deserto que caem sobre os carros de Roma, qualquer coisa deste tipo. Há 35 anos, quando ele visitou Roma, começa a música assim. Foi há 35 anos que ele escreveu. O fenómeno existia. Há 35 anos, alguém faria uma notícia de jornal sobre as poeiras do deserto do Sahara? Eu tenho as maiores dúvidas. Não, quer dizer, seria conversa de café, dizer, olha, hoje isto está tudo sujo, hoje... Mas não passava disto, não é? Não era, com certeza, uma notícia de primeira página, não era uma notícia de televisão, não era motivo de uma discussão. Há aqui duas coisas diferentes, que é possível que o padrão climático esteja a alterar-se, e é isso que em princípio é a hipótese mais provável. É possível que isso deva à ação humana, é a hipótese que é considerada mais provável. Não é possível retirar daí que amanhã vai estar assim o assado.
Sim.
Ou que o que se verifica hoje corresponde a isso e não a fenómenos que sempre existiram.
Sim, e daí que o facto de termos vindo do fevereiro mais quente de sempre nos diga mais do que isso. Foi o mês mais quente de sempre.
Sim, quer dizer, não se pode concluir mais nada do que isso, que foi o mês mais quente, desde que há registros, porque evidentemente depois para trás não sabemos. Sim. Pior. Não podemos tirar mais nenhuma conclusão. Não podemos ignorar que é o fevereiro mais quente. Isso é um dado objetivo. Admitamos que é um dado objetivo para aquilo que conseguimos avaliar, para o tempo que conseguimos avaliar. Não conseguimos saber se em 1300 e qualquer coisa houve um fevereiro mais quente. Isso é mais difícil. E há variações ao longo do tempo. Mas isso não, agora, não podemos é concluir daí que o próximo fevereiro vai ser ainda mais quente que este. Isso é que nós não podemos concluir.
Ou que março vai ser um mês mais quente sempre, mais quente que...
Ou que março vai ser o mesmo, assim, ou assado.
Quer dizer, à escala global começa a ser mais... Há uma tendência, digamos assim. Mas independentemente disso, Henrique, nós... Tu tens alguns... Tens dois, pelo menos dois livros sobre a agricultura e a comida, o que é que se comia, o que é que se cultivava e o que é que se... Qual era a alimentação. Aqui não é preciso ir muito para trás. É, há 50, 60, 70 anos.
Ao longo do século XX, sim.
Ao longo do século XX. Nós não temos mudado de hábitos, quer dizer, nós mudámos muito de hábitos e não tem a ver com, mas não tem a ver com a eficiência da agricultura, não tem a ver com, de repente, ter começado a chover no Alentejo, por exemplo.
Não, há coisas que, quer dizer, a maior parte dessas alterações resultam de alterações tecnológicas. A principal alteração tecnológica é a descoberta da síntese da amónia, do processo da Haber-Bosch, isto é, a possibilidade de nós começarmos a fazer fertilizantes industriais. Isso faz com que nós deixemos de depender do pastoreio em volta das áreas agrícolas para fertilizar essas áreas agrícolas, para passar a poder comprar fertilidade numa fábrica. Isso está na base daquela referência que fizeste em relação ao aumento da produção de milho nos Estados Unidos, e está na base da chamada Revolução Verde. É a possibilidade de nós produzirmos fertilidade numa fábrica. Isso tem um impacto muito maior do que quaisquer alterações climáticas, que são sempre progressivas, às quais nos vamos adaptando, que tenha havido desde o princípio do século XX, que foi quando foi feita a síntese da Haber-Bosch, foi descoberta o processo de...
Para nós, isso corresponde à fábrica da CUF, à CUF no Barreiro.
À CUF, para nós corresponde à fábrica da CUF. Mas já referiste há bocado a história das laranjas. É verdade, o Amorim Girão tem um mapa muito, muito interessante sobre a produção de laranja em 1932. Existe alguma coisa no Algarve, com certeza, mas as maiores áreas de produção de laranja não são aí, são ali em Palmela. E depois estão no Ribatejo, e depois são aqueles sítios que as pessoas que os nossos pais conheciam facilmente, as laranjas da Mares, no Minho, as laranjas do Campo de Besteiros, ou da Zona de Besteiros, e Tondela, por ali. Os Açores já foram um grande produtor de laranja.
Quando se visita, aliás, é uma coisa muito engraçada, é que quando se visita o Palácio do Governo Regional, não é? Onde está o gabinete do Presidente do Governo Regional, aquilo é um palácio construído, não sei se exatamente por causa do colonial da laranja, mas tem uma sala lindíssima onde se vê as várias fases da agricultura nos Açores, e com uns painéis, e um deles é precisamente o tempo da laranja, que é anterior ao tempo da vaca, digamos assim.
Porquê? Porque era mais fácil transportar laranjas que leite. Não é? Porque o leite podia ser conservado sob a forma de queijo e depois podia ser vendido. Mas a laranja é dos poucos frutos que nós conseguíamos, antes da generalização do frio, lá voltamos às alterações tecnológicas, antes da generalização do frio, a laranja é das poucas frutas que nós conseguimos exportar. O Cesário Verde tem, aliás, que era produtor de fruta, diga-se passagem, exportador de fruta, o Cesário Verde tem um poema lindíssimo exatamente sobre essa a parte da exportação da fruta, e aquilo era uma complicação. E a laranja era das poucas frutas que era relativamente fácil exportar, por exemplo, para a Inglaterra. Agora, a laranja aparece no Algarve, começa a aparecer no Algarve, na sequência do desenvolvimento do regadio. O problema central, estas zonas que eu referi, tradicionais de produção de laranja, o Val do Douro, a maior parte está debaixo das alfeiras da barragem, a zona onde era produzida laranja, ou Amares, ou Ribatejo, ou Besteiros, etc., são zonas com água. E, portanto, há um fator central que é a água, que quando é resolvido, como foi no caso do Algarve, ou parcialmente resolvido, permite a expansão da laranja atrás do regadio. Não é nenhuma alteração climática global.
E, portanto, essa ideia é interessante, Henrique. As mudanças na agricultura têm sobretudo a ver com alterações tecnológicas e não com alterações do clima.
Ah, não tenho a menor dúvida. A partir do momento em que as pessoas começam a cozinhar a gás ou a eletricidade, evidentemente isso reduz o consumo de madeira e o consumo de matos. E, portanto, isso tem um impacto nos fogos. Quer dizer, as nossas alterações de paisagem, que aliás foram referidas há bocadinho, agora para este último leitor,
ouvinte,
tem muito mais relação, não quer dizer que e no futuro não haja alterações climáticas que vão conduzir a progressivas alterações.
E a outra, já agora, deixa-me dizer uma coisa, às vezes estavas a referir que é a tecnologia de agricultura, e agora referiste também a tecnologia, digamos, de cozinhar, mas há outra tecnologia que é fundamental nos nossos hábitos de consumo, que é o frio.
Sim.
Que é no frigorífico, o frigorífico em casa. Eu vivia numa casa, cheguei a viver numa casa onde viviam 10 pessoas, quando era miúdo, criança, adolescente. E o tamanho do frigorífico que existia lá em casa é para um terço do meu frigorífico atual, que é para duas pessoas.
Mas, não, é
também não faziam compras ao mês.
Implicação.
Não fazíamos compras ao mês, não é? A minha avó que vivia connosco ia todos os dias ao mercado.
Iam ao mercado todas as semanas.
Não, todos os dias. A minha avó ia todos os dias.
Não é? Porque não era possível ter carne, por exemplo, na época, no verão, ter carne muito mais tempo. Grande parte, há um conjunto de coisas que nós hoje comemos, como os presuntos, os fumeiros, as compotas, que são tudo, ou os picles. Ou o chucrute, ou o peixe fumado, ou o próprio bacalhau, são tudo fruto de tecnologias que visavam a conservação dos alimentos, que era um assunto sério, que ficou praticamente resolvido com a generalização do frio.
E interromper, Henrique, e com campanhas para convencer as pessoas que os alimentos, por exemplo, congelados, tinham qualidade.
Todos nos lembramos da pescadinha, não é?
A pescadinha é um investimento.
Todos, quer dizer, os mais velhos, não é?
Não lembro.
Implicou um investimento extraordinário numa das melhores publicidades que se fez até agora em Portugal, e que era a ideia de levar a todo o país mais do que aquilo que eles comiam, que o peixe que chegava, por exemplo, ao interior de Portugal, na zona da Beira Baixa, era sardinha, tinham de ser peixes que aguentavam a viagem. Portanto, era sardinha, às vezes cação, E sardas, penso eu,
que
ou cavalas.
O cação é um peixe do Alentejo.
Sim.
Enfim, não é porque só um tubarão de rio, não é? O cação não é um tubarão de rio.
É porque aguentava.
Ou o congro no Entrados dos Montes,
sim,
por exemplo.
Conseguiam ir numas caixas de folha, não é? Eram levados numas caixas de folha. Agora, quando começa, as pessoas não receavam comer muitas vezes os produtos congelados, ficou conhecida a menina pescadinha, mas começam a aparecer outros produtos congelados, vegetais, por exemplo, as ervilhas. E isto implicou investimentos enormes, implicou também pôr a Maria de Lourdes Modesto a cozinhar para convencer as pessoas de que aqueles produtos tinham qualidade e que, portanto, permitiram diversificar muito aquilo que é à mesa das pessoas.
É verdade, e se nós olharmos para uma série de tradições alimentares que temos, como por exemplo as ceias de Natal serem polvo ou bacalhau ou congro, etc., tem a ver com o facto da véspera dos dias santos serem dias de junho e abstinência, e portanto ser um problema para populações que não têm ali uma fonte de peixe, o que é que comiam nesses dias, não é? E, portanto, a véspera do Natal era uma véspera, tal como, diga-se de passagem, na Sexta-feira Santa também, tal como véspera de todas as festas religiosas. Os portugueses combateram em Alves Barrota, combateram em jejum, porque era 14 de agosto e dia 15 era dia de Nossa Senhora, e, portanto, era dia de junho e abstinência. E isso depois dá origem a uma série de tradições que se vão mantendo, mas as razões, os motivos são diferentes. Mas agora, reparem, Eu, para manter umas ervilhas congeladas, tenho que sistematicamente, todos os dias, desde a colheita até ao momento em que ela é consumida, que estar a gastar energia.
Sim.
Esse aspecto é um aspecto muito importante, tal como grande parte do regadio é consumidor de energia e, portanto, ou temos alternativas para a produção desta energia, ou então estas ideias malucas do fim ao fóssil até 2030 são pura parvoíce, porque, na verdade, não é possível nem na produção de fertilizantes, nem na conservação de alimentos, resolver o problema da falta de energia. Ou da transição energética de um momento para o outro. Portanto, há aqui uma série de coisas
e,
que...
E podemos continuar, Henrique, podemos continuar a comer morangos o ano inteiro?
Quer dizer, costuma-se dizer que a definição da horticultura é a arte de fazer tudo em toda a parte, em qualquer altura. Portanto, teoricamente, é possível eu ter morangos, mas não posso é produzi-los. Quer dizer, é possível produzir bananas no Polo Norte. É ineficiente.
Sim.
Não é? É possível, mas é ineficiente, porque eu tenho que pôr lá energia, tenho que gastar recursos, etc. Portanto, essa pergunta é uma pergunta que é muito difícil de responder. Há um estudo clássico sobre o impacto de carne de borrego em Inglaterra, do consumo. Grande parte dessa carne vinha da Nova Zelândia. E passou a haver campanhas para consumir carne produzida em Inglaterra por razões ambientais. É claro que os produtores da Nova Zelândia não gostaram e, portanto, decidiram fazer um estudo sobre o assunto. Qual foi a principal conclusão do estudo? É que, se é verdade que há um impacto ambiental de transporte da carne da Nova Zelândia para a Inglaterra, a verdade é que o modelo de produção na Nova Zelândia era tão incomparavelmente mais eficiente que no cálculo global, apesar de tudo, mesmo em Inglaterra, era menos impactante comer carne da Nova Zelândia. Portanto, esse tipo de raciocínios têm que ser muito, são muito difíceis, porque...
Depende daquilo que estamos dispostos a fazer por ele.
Não é só isso, quer dizer, eu posso ter morangos com relativamente pouco impacto se... Na origem, a própria produção tiver condições tão favoráveis que permitam fazer isso. Agora, mesmo a Argentina teve um boom económico brutal no princípio do século XX, era um país bastante rico na Argentina, coincidiu com a tal alteração tecnológica que eu consegui começar a conservar carne com o frio e, portanto, a conseguir exportá-la. Porque as condições de base da produção de carne na Argentina são extremamente favoráveis. O que não havia era maneira de a conservar para exportar, ou para os Estados Unidos, ou para a Inglaterra, ou seja, para onde fosse, para os mercados consumidores. Eu resolvi com esta tecnologia. Portanto, esta ideia de que nós temos um determinismo que nos faz depender das condições naturais tem que ser um bocadinho matizada, não é? Uhum. Tem que ser um bocadinho suavizada, porque se é verdade que nós dependemos sempre das condições naturais, como é evidente, também é verdade que nós temos capacidade para, não é alterar as condições naturais, mas para nos adaptarmos a isso. Pode ter custos, depois tem efeitos secundários. A verdade é que eu tenho cidades como na Arábia, ali nos países árabes, tenho cidades brutais, com montes de gente, no meio praticamente do deserto. Isto é, contrariando as limitações de produção que existem naquele território, obviamente com a introdução de energia. E, portanto, sempre que eu alterar, e depois com uma série de tecnologias, também é verdade que eu, quando desenvolvo janelas de vidro duplo, acabo por conseguir ter melhores condições com menos consumo de energia. Há, de facto, alterações climáticas. Com impacto, é possível que os sistemas naturais se vão adaptando, mas é preciso não desvalorizar a nossa capacidade de pensar e de executar mecanismos que nos permitem viver noutras condições.
E deu-nos aqui ótimos exemplos. Sim, Henrique.
Pronto, agora eu estava a dizer, eu estava a concluir, portanto, sim. Atenção, é possível que, quer dizer, por um lado não vale a pena discutir meteorologia, clima a partir da meteorologia nestes termos, nos termos em que é muito frequente fazer, e por outro lado é preciso ver que nós também temos capacidade de viver noutras condições que nós temos atualmente.
E é isso, com vários exemplos aqui muito, muito concretos. Obrigada, Henrique Pereira dos Santos. Bom dia, bom fim de semana. Aqui, diferença entre meteorologia e clima. Temos um gestor ambiental em linha para participar, o João Adrião, aliás já foi nosso convidado noutras circunstâncias. Bom dia, João Adrião.
Olá, bom dia, Carla, Henrique, Daniel, bom dia.
Bom dia. Bom dia. Isto é estranho, João Adrião, isto que estamos aqui a passar, ou faz parte?
Não, eu acho que de estranho tem pouco. Nós temos mesmo em Portugal, algumas séries de tempo mais antigo estudadas. A professora Alcoforado, por exemplo, fez um estudo sobre o século XVII, XVIII. Não há registros de temperatura, não há, a fonte de dados normalmente é notícias de jornal, fontes escritas. Mas o que se depreende daí é que a instabilidade é reinante. Nós temos sempre a alta sucessão de anos frios, de anos quentes, ou neste caso primaveras frias, outras quentes, outras mais chuvosas, outras mais secas, e isso é o normal, o padrão é esse. Agora, nós temos, de facto, alterações climáticas, como o Henrique estava a dizer antes de mim, mas essas alterações climáticas não são aquilo que muita gente quer que seja, que é uma coisa visível, que se sinta, que nós consigamos ver no dia-a-dia. Porquê? Porque, lá está, não temos essa capacidade nem um registro de memória que nos permita fazer uma média para ver alterações que acabam por ser mínimas.
Uhum. Sim. E portanto... Uma notícia que eu acabo de ver na CNN de Portugal está a falar de uma tempestade de granizo que esta noite atingiu Chaves durante 10 minutos, em que caíram com intensidade pedras de gelo de grandes dimensões. Depois temos estes fenómenos que anima este tipo de discussão.
Mas que também são relativamente comuns, ó Carla. Olha, eu, por exemplo, para estudar mais lobos e incêndios no passado, fiz um acompanhamento de um jornalzinho lá da minha terrinha, que é a Comarca de Arganil. É um jornal regional que sai desde 1901 e a Câmara de Arganil disponibilizou online os números todos desde essa altura.
Exatamente.
E são comuns essas notícias há 100 anos, há 120 anos, caíram bolas de granizo do tamanho de ovos. São fenómenos que ocorrem, que é normal acontecer em volta e meia, e que nós podemos dizer, alterações climáticas podem mudar esse padrão. Podem, temos que ver 30, 40, 50, 60 anos e ver se houve mais dias em que isso aconteceu ou menos dias que isso aconteceu. Agora, isso não é uma coisa que é perceptível pelo ser humano. O estudo longo de tudo isso é que nos permite ter uma noção de que, efetivamente, ao fim de uns anos, temos aqui um padrão que se está a alterar um pouco. Mas isso é diferente de nós conseguirmos sentir e ver essas alterações por nós.
Uhum, sim.
Nós procuramos muito, por exemplo, estava-me aqui a recordar destas pessoas que acham que há extraterrestres em todo o lado e olham para a superfície de Marte, para umas fotografias e vêm lá porque querem detectar um padrão, uma cara de um ser humano ou uma coisa qualquer. Mas isso somos nós a querer detectar padrões que não são detectáveis.
Uhum. Aliás, desculpe interromper, bom dia, daqui Helena Matos. Não é o Comarca de Arganil, mas penso que é um jornal de Coimbra, tem sempre aquela notícia daquela onda de calor dos anos 30 em que caíam os passarinhos das árvores, não é? A temperatura tinha subido tanto e, por exemplo, em 10 de julho de 1889, nós temos aqui um jornal que diz, em julho de 1889, apesar de estarmos num dos meses de maior calor em Portugal, ainda tem caído neve na cidade da Guarda.
Eu lembro-me de ir à Serra da Estrela nos feriados de junho e apanhar neve nos feriados daqueles.
Naquelas pontes
10 de junho e 13 de junho, ter ido lá apanhar neve. Até me lembro de ter comprado um queijo da Serra que havia neve, mas também já havia muito sol e muito calor. Pus o queijo da serra no porta-luvas do carro e quando chegou a Lisboa tive que deitar-lhe fora, infelizmente. Claro.
Pois, e mandar limpar o carro.
Aí a memória não te engana, não é?
Aqui a memória não me engana.
Não, porque são factos assim mais marcantes, claro, e nós esses recordamos com mais facilidade.
Ver um queijo da serra desfazer-se é uma daquelas coisas que ninguém esquece.
João Adrião, muito obrigada. Obrigada.
Agora, só dizer, Carlos, que nós, noutros planetas, nós, por exemplo, em Júpiter, conhece aquela mancha vermelha, que aquilo é um furacão, que existe há mais de 400 anos e que se calhar está lá há milhares de anos. Aí, porque aí a instabilidade é mínima. Nós vivemos no planeta Terra, que é precisamente aquele que tem mais dinâmicas, que é um planeta vivo, em que, pronto, tudo isto é instável. E é normal, só para lembrar que existe no Japão uma festa pela floração das cerejeiras na primavera. E, de facto, eles conseguem-se um registro quase milenar, há quase mil anos de registro, sim, nesses mil anos nós conseguimos ver que elas estão a florir 3, 4, 5 dias mais cedo do que há mil anos atrás. Agora, não somos nós em 30 ou 40 anos de vida que conseguimos detectar esse tipo de padrões.
João Adrião, obrigada. Aqui o tempo faz toda a diferença. O que é que há a retirar desta conversa?
Sim, esta é a questão que o João Adrião aqui suscitou dos registros agrícolas. Aqui estamos a falar de uma festividade que tem a ver com a floração das cerejeiras. Mas isso nota-se muito, por exemplo, nas subidas, nos registros que assinalam as cheias dos rios, que assinalam, por exemplo, isso é muito visível em França, quando é que começam ou quando é que a cada ano começavam as vindimas. Portanto, a partir daí consegue-se mais ou menos perceber, porque é determinado, nós mesmo hoje temos sempre a notícia, se as vindimas já começaram, se as vindimas vão começar mais tarde. Portanto, é os calendários agrícolas mesmo.
Mas pode variar muito ano para ano.
Pode imenso. Varia mesmo. E, portanto, mas conseguem-se ver linhas de tendência. É a mesma coisa quando, por exemplo, nos rios em Espanha apareceram no último verão as pedras da fome.
Sim, já falámos cá disso. Na Espanha, não foi só na Espanha, foi na Checoslováquia, na República Checa, na Alemanha, centro da Europa. Portanto, por causa da seca, basicamente.
Os povos associam a que quando se viam aquelas pedras, naqueles cursos de água, que entretanto não terão sido objeto de barragens nem nada dessas coisas, quando se viam aquelas pedras, que naqueles anos as produções agrícolas, há seca, portanto logo a produção agrícola é menor. Mas se nós estamos a ver as pedras da fome agora e sabemos que elas se chamam pedras da fome e que elas estão lá, é porque já aconteceu. A questão é que nós hoje temos uma noção, eu acho que há aqui duas coisas que condicionam a nossa percepção. Uma, temos uma noção de tempo muito breve, portanto não temos uma noção de inserção numa linha de tempo de séculos ou de milénios, e portanto achamos que tudo aquilo que está a acontecer agora, imediatamente agora, e que não só nunca foi assim, mas que há uma novidade absoluta em tudo isto, o que não é rigorosamente verdade. E depois, há pouco, aqui na conversa entre o Zé Manuel e o Henrique Pereira dos Santos, eu acho que nós passámos a ter uma noção global das notícias, tem muito a ver com os fenómenos de televisão, há algumas décadas, e se repararmos, muitos dos... As televisões não têm propriamente espaços de meteorologia, ou têm uma indicação de tempo, mas há uns momentos nos noticiários, e que captam imensa a nossa atenção, e que é, temos um tornado nos Estados Unidos, um incêndio, algures ali na América Latina, depois temos uma cheia na Índia, e depois temos um deserto, assim, com ventanias, noutro sítio qualquer.
As cheias na Índia têm um nome, são as monções.
Exatamente, são as monções. E portanto, o que é que se cria? Cria-se a ideia de que o planeta está completamente desorganizado e desordenado e de que alguma coisa de muito grave está a acontecer. Independentemente de estar a acontecer um padrão de mudança, a primavera, sim, sempre deve ter sido difícil de viver, dada a variação que pode acontecer ao longo do dia. E o Rui Veloso também achava que era a própria primavera da vida que era difícil de viver, e só quando se abandonou a primavera da vida é que a pessoa percebe como era parva, não é? Mas, portanto, é um pouco a mesma
coisa. O sogro do Henrique lá sabia de alguma coisa.
Lá sabia de alguma coisa. Logo, eu acho que nós hoje em dia temos também um condicionamento de percepção que vem muito da ideia de que nós construímos notícias de irregularidades à escala global, não é? Comportamentos extremos à escala global, e achamos que é como se fosse o planeta que estivesse aqui numa convulsão qualquer, sobretudo, pois isto depois é acompanhado de um discurso contra a nossa presença, ou contra... sempre que ouço falar em pegada ecológica, as pessoas falam da pegada ecológica como se estivessem a falar do pecado original. O pecado original de estarmos aqui, não é? Portanto, eu acho que se prende muitíssimo com isso, e a tecnologia que nos devia ajudar a viver e a adaptarmos acaba a ser acusada de ser um dos responsáveis, ou ser responsável por essa... Por essa espécie de pecado, sendo certo que, e aqui para acabar com aquilo que o Zé Manuel também fez questão que se falasse hoje, que são as questões da alimentação e também da comunidade. Nós temos uma vida muito mais cómoda. Quando havia vagas de calor, por exemplo, nos anos 30, a população de Lisboa vinha dormir para a rua. Há fotografias maravilhosas, porque a fotografia preto e branca é sempre maravilhosa, e as pessoas estão sentadas na rua, está muito calor, é julho, as pessoas têm imenso calor e não
havia ar-condicionado?
E as casas eram muito pequenas e tudo aquilo era muito fechado e o calor era insuportável. Portanto, não só temos mais comodidade, como também temos depois todos os outros benefícios dessa tecnologia. E, portanto, eu acabo aconselhando a que vão procurar os anúncios da medida pescadinha para perceber quanto é preciso convencer os portugueses a comer peixe congelado, porque já havia forma.
Mas havia outros anúncios. Eu ontem voltei a ver esse anúncio.
Um dos ovos. Deles.
Não, havia um dos ovos também, os ovos carimbados.
Sim, porque as pessoas tinham a noção, havia em Portugal dois tipos de ovos, os particulares e os carimbados. E, portanto,
os carimbados eram ovos que a gente sabia o tamanho, não é?
Certificados.
E também estavam
certificados. E depois havia também uns anúncios que achou impensáveis, porque era dirigido ao mundo agrícola, sobre o milho híbrido. Com milho híbrido as vacas eram maiores, por exemplo.
Já não há TV rural.
Mas não era TV rural, eram anúncios normais.
Sim, estou dizendo.
E até era uma banda desenhada. Era um anúncio em banda desenhada.
Não vamos acabar este programa.
Sim, vamos, enfim.
Sem falar sobre a família Prudêncio.
Está bem, mas não...
Foram fundamentais, exatamente, para a tal revolução agrícola que usava os pesticidas com cuidado e enterrava as latas.
As latas. Bem, mas já agora, enfim, nós estamos aqui a falar daquilo que é a nossa memória, mas... Vamos lá ver, de onde é que vem a palavra primavera? Primavera tem origem no latim, como quase todas as nossas palavras, e é o primeiro verão. E o que é que significa verão? Qual é o termo de... Porquê é que existe a palavra verão? Porque é o tempo, bom tempo. Portanto, a ideia de que nós associamos uma época do ano, estamos a falar da região mediterrânica, onde há de facto as quatro estações, como o Jorge Miguel Mena nos recordou, há zonas do ano em que não há estação nenhuma, e outras onde há apenas as chuvas e a estação seca. Portanto, são ambientes muito diferentes do nosso. Quando nós chegámos, por exemplo, à Índia, sabíamos que só se conseguia viajar para a Índia numa época do ano, que era porque na outra época do ano os ventos estavam ao contrário. Portanto, há coisas que são diferentes no mundo do nosso clima ameno e com quatro estações. Mas as quatro estações são de facto as que temos. E, curiosamente, a ideia, ainda antes
mas
dos...
Mas o verão bom tempo também tem a ver com abundância, calculo.
Mas repara, a altura, isso acontece, a colheita é no verão, não é?
Por isso mesmo.
A maior parte das colheitas são no verão. Portanto, e há um período que é um período de... recolhimento, em que não se consegue, há demasiada chuva, demasiado frio, há demasiado gelo e não se consegue cultivar e, portanto, é como se tudo tivesse apagado, quase enterrado. E é daí também que vem uma das mitologias gregas em que, curiosamente, não eram... Repara, para os gregos e, de alguma forma, para os romanos, são duas estações, só que uma tem 9 meses e outra só 3, que é o inverno. E o inverno era a altura em que uma figura da mitologia grega, que é Perséfone, acho que é assim que se diz, a Perséfone estava escondida, desaparecia. Portanto, e ela depois ficava com a mãe, portanto, que era uma deusa mais importante, durante 9 meses. Esses 9 meses eram os tempos em que, de alguma forma, percebem que ressimbolizava a Terra estava viva, porque havia 3 meses em que estava morta, uhum, entre aspas, não é? Portanto, e isto, nós ainda hoje estamos muito ligados a esta mitologia, portanto, como é óbvio, não é? Portanto, é a nossa origem cultural, pelo menos da Europa, do mundo ocidental e do mundo mediterrâneo em particular, cultura grega, cultura romana e antes dessas também as culturas do Médio Oriente. E isto, naturalmente, que nos marca. E estamos à espera, de facto, de melhor tempo na primavera e de bom tempo no verão. Verão é bom tempo, não é? Por definição.
Bem, Lisboa 40 graus, qualquer semelhança com bom tempo é...
Depende da perspectiva, não é? Há quem goste muito de tempo quente mesmo, a sério.
E há quem prefira Sintra.
E há quem prefira Sintra, há quem prefira o equilíbrio. Há quem prefira o equilíbrio. Bem, mas eu creio que também há aqui coisas que temos que, enfim, independentemente da nossa memória, independentemente da nossa cultura, independentemente daquilo que comemos ou deixamos de comer, nós hoje estamos muito, muito melhor preparados para tudo isto, não é? Portanto, e desse ponto, e somos em muitos aspectos, no mundo moderno, animais de ar-condicionado, no sentido de quente, quer dizer, ter o chamado conforto térmico, tanto no verão como no inverno. É evidente que o conforto térmico no verão, num clima como o nosso, que apesar de tudo é temperado, como se dizem climatologicamente, não é a mesma coisa que ter o conforto térmico se vivêssemos, olha, em Macau, por exemplo.
Horrível.
Porque aí há uma mistura de calor e umidade.
Respirar água.
Eu lembro-me de ser portanto, andar no liceu, não é? Na escola secundária, ter um professor de geografia que era fabuloso, um ótimo professor de geografia, e ele, a maneira que arranjou nos descrever o clima de São Tomé e Príncipe, ele tinha viajado muito pelo mundo e tinha estado em São Tomé e Príncipe, é assim a dizer assim: nós vamos tomar banho, secamos, e quando acabamos de nos vestir já precisamos tomar banho outra vez. Portanto, sabemos que as pessoas não fazem isso, não é? Portanto, não é assim que funcionamos. Mas esta ilusão de que, como estamos habituados a um clima muito ameno e já não temos nenhuma ligação ao mundo rural, são os nossos urbanistas que falamos tantas vezes, somos levados, induzimos muitas coisas que não são as melhores. A ideia de que, por exemplo, o ideal é voltar a regressarmos toda à agricultura biológica. A agricultura biológica, para podermos com ela alimentar a humanidade, teríamos que deitar abaixo muito mais florestas. E em muitos aspectos tem consequências para um ambiente piores. Portanto, e nós já tivemos períodos, por exemplo, na Europa, muito diferentes dos atuais. Uma das coisas mais interessantes é a chamada Pequena Idade do Gelo. A Pequena Idade do Gelo foi no século XVII. Nessa altura, o Tamisa, portanto, que é o Rio de Londres, congelava. Portanto, podia-se patinar no Tamisa. É a altura em que nós vemos alguns quadros, por exemplo, daqueles pintores flamengos, em que se vê gente a patinar, portanto, que é uma coisa, a patinar no gelo, que é uma coisa que hoje em dia não vemos. Mas é uma altura.
Queima de feiticeiras.
Mas o que é que isso teve como consequência? A Finlândia perdeu metade da população. A Islândia também. Porque não eram zonas preparadas, quer dizer, a população que lá havia não estava preparada para isso. A batata veio dos Andes, portanto, era uma colônia, coisa dos Incas, dos Andes. Transformou a Irlanda. A Irlanda, no século XIX, antes da fome da batata, não é? Da doença da batata e da fome, tinha praticamente a população que tem hoje. Quer dizer, Portugal tem para aí, não sei, 5 vezes a população que tinha na mesma altura. Porquê? Porque a batata permitia uma rentabilidade muito grande e que a população tivesse crescido muito rapidamente. Quando a batata ficou doente, a população morreu. Quer dizer, morreu literalmente, sim, não é? Estamos a falar de morreu
e emigrou.
Ou emigrou para os Estados Unidos. Sobretudo para os Estados Unidos. E isso são alterações que nós provocamos ainda numa altura em que o impacto da Revolução Industrial não é aqui é hoje, mas que aconteceram, temos registros históricos, sim, dessas coisas, não é?
Portanto, é uma história sempre de equilíbrios.
Sempre de equilíbrios, exatamente.
Então,
equilíbrios vivos, que não temos que regressar ao passado, temos que encontrar novos equilíbrios.
Ir sempre avançando. Bom primeiro verão, é assim. Tá até
bem.
A segunda-feira. Obrigada. Até a segunda-feira, bom fim de semana.
Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple.